Oi, para você que está ouvindo o Factual 900, tudo bem? Eu sou a Sofia e hoje eu vou entrevistar a Beatriz da Silva. Ela é psicanalista e vai falar com a gente um pouquinho sobre saúde mental nas escolas e universidades.
Oi, Sofia. Oi, pessoal da Factual 900. Eu agradeço o convite. Estou muito satisfeita de estar aqui podendo falar desse assunto, dar espaço não só para a psicanálise, mas para a saúde mental de toda forma. Eu sou psicanalista de orientação freudiana, atendo em consultório particular desde a pandemia, né? Também online. Eu sou mestranda em psicanálise e tenho toda uma construção de estudos e pesquisas voltadas para a área de saúde mental, mas sob o olhar psicanalítico. E acho que a gente vai conseguir construir tudo que a gente vai trocar aqui por meio desse olhar.
Perfeito, Beatriz. Eu queria começar te perguntando, na sua visão, de que forma os psicólogos, terapias diversas, a psicologia pode interferir positivamente na saúde mental das crianças e adolescentes?
Eu penso que toda terapia ou mesmo alguma atividade ocupacional, qualquer coisa que ajude a pessoa a pensar sobre si, o outro que anda vivendo, já leva para algum lugar. Principalmente a psicologia, e é aqui eu falo com maior, né, domínio pela psicanálise. É uma orientação, é uma visão, é um estudo que faz com que, se conhecendo, entendendo aquilo que a gente acha, né, que vai vivendo a partir do destino, do que o mundo vai trazendo, e que a psicanálise vê que não, tem algo a mais aí, tem algo que rege a gente para além da onde a gente pode ver. É que a gente vai conseguindo fazer alguma coisa de melhor nesse sentido. Então, mesmo com criança, mesmo com adolescente, principalmente nesses espaços em que está rodeado de adulto também, quanto mais as pessoas possam se conhecer, se pensar, pensar no outro, entender a sua raiz, as suas dores, os seus prazeres, eu acho que já é um baita caminho para que elas possam se sentir melhor, né? E que dirá então construir esse ambiente com um pouco mais de consciência entre as relações. Assim, eu penso que tanto a psicologia no seu modo de existir, mas aqui a psicanálise faria com que nesse viés pudesse fortalecer esse espaço de saúde entre criança, adolescente, professor e assim vai.
Poxa, muito legal. Acho que esse cuidado realmente deve ser bem encorajado nesses espaços, principalmente. E falando ainda nesse ambiente escolar, como você acha que a psicanálise pode ajudar os educadores a lidar com questões de saúde mental dos alunos em sala de aula?
É muito difícil a gente colocar a responsabilidade em qualquer outra pessoa que não, né, no próprio sujeito de uma saúde. A gente tem essa expectativa, eu acredito que enquanto país, enquanto política, enquanto filho, né, a gente já nasce querendo que o outro cuide da gente. Então, é perigoso dizer que, né, os educadores ou os adultos ali teriam a total responsabilidade na escola para poder ajudar as crianças. Mas o que a gente pode pensar aqui é que pelo menos eles pudessem orientar. Acho que esse já é um caminho que não deixa criança, adolescente sem informação ao léu para que eles mesmos se descubram, porque esse descobrir é deles, esse descobrir é individual, ele é subjetivo, cada um é um, não dá para generalizar em muitas, muitas coisas. Mas o educador, o adulto nessa relação, ele pode olhar, incentivar e guiar para que essa criança, esse adolescente possa se entender um pouco mais, para entender o que está fazendo ali, para que passe a não sofrer tanto, para que entenda o seu lugar no mundo, mas não fazer por ele, isso também vai acabar mal.
Entendi. E diante disso, de uma forma mais simples, existem sinais e sintomas de problemas de saúde mental que os educadores, eles devem estar atentos nos alunos?
Acredito que esse é o papel deles mesmo, assim, de olhar, de entender, e não deixa de ser uma suposição. Isso é importante destacar, porque ainda que a gente venha aqui elencar alguns sinais, é uma suposição, porque, como eu estava dizendo antes, cada um é um. Então, essa subjetividade, ela vai atuar em cada aluno, em cada criança, em cada adolescente de uma forma. Então, eu acho que o que a gente pode se atentar aqui é na diferença. Se essa criança, se esse adolescente começou a agir diferente, não dos demais, mas agir diferente daquilo que ele mesmo agia antes, já é um sinal. Não na comparação com o colega, ou com a sala, ou, nossa, esse daqui é o mais terrível da sala, então deve ter algum problema com ele. Não necessariamente, isso não diz nada. Mas se ele era o mais terrível da sala, segundo, né, esse educador, e aí passa um tempo e do nada esse aluno virou o mais quieto da sala, não é para agradecer e dizer, nossa, que bênção, agora tá bom. Não, agora alguma coisa aconteceu. Então, acho que esse é o ponto. O que mudou? Esse é o sinal. É prestar atenção no outro, né? É conhecer aquele quem tá lidando ali o dia todo. Saber o jeito um pouco de cada um. Entender essa nuance de emoções. Claro, tudo na medida, né? Também as pessoas têm uma onda e uma curva de que cada dia elas estão, né, em um humor, tem aí uma mudança que é natural. Mas aquilo que é muito brusco não é natural.
Não, totalmente. E eu acho, inclusive, que é comum ter uma percepção que nos últimos tempos houve um boom, assim, dessa coisa da valorização da saúde mental e das campanhas Setembro Amarelo, fora e dentro das escolas. E você acha que isso realmente aconteceu? Você sente que a valorização do cuidado com a saúde mental tem crescido ultimamente, da forma que parece?
Eu vejo que ficou mais acessível falar sobre isso. Cada vez menos existe um preconceito, né? Quantos de nós já não ouvimos, e vários pacientes que chegam até mim já começam contando, né? Não, eu nunca fiz terapia, nunca fiz análise, porque sempre ouvi dizer que era coisa de doido, né? Eu não tava louco pra fazer, eu não tava sofrendo tanto. Ainda tem isso, mas eu percebo que muito assim, como uma raiz mais antiga, uma visão mais antiga, e isso tem ficado mais popular, né? Hoje a gente vê séries com essa temática, filmes, a maioria dos filmes tem um psicólogo lá, né, que faz a ponte com o personagem principal. A própria questão dos podcasts, a quantidade de pessoas que se aproximou de psicólogos, terapeutas e qualquer linha que aborda o cuidado assim, humano, é realmente expressiva. Mas não sei se o cuidado realmente tem aumentado, porque o que eu vejo ao mesmo tempo é muita gente se interessando, é muita gente que já fala mais abertamente disso, mas também não vai lá e se joga num tratamento de uma forma profunda. Muita gente pergunta, muita gente ouve, vê vídeo na internet, procura por um psicólogo, mas faz uma, duas sessões e vai embora. E não aparece mais. Porque ainda é, e isso eu não acho que tenha mudado, muito difícil fazer um mergulho em si mesmo. Então a gente fala mais sobre isso, as palestras nas escolas. No ano passado eu fui em algumas, em escolas infantis, crianças, adolescentes, para que esse tema fosse abordado. E crianças e adolescentes participando, fazendo pergunta e querendo mais informação sobre sessão. Mas a verdade é que, no final, quem é que de fato inicia um processo de análise? É muito pouco. Então, é contraditória, ainda no meu ponto de vista, essa questão. Se fala mais, Mas será que realmente a gente entende mais? Será que a gente está mais sensível a isso para além da informação? Esse ponto ainda me preocupa. Cada vez essa coisa da tecnologia mesmo, né? Muita gente pergunta, ah, mas agora uma tecnologia mais de uma inteligência artificial ou alguma coisa assim não vai roubar seu trabalho? A verdade é que se a gente continuar fazendo com que todas essas vertentes sejam mais robotizadas, é aí que a gente vai precisar de mais tratamento humano mesmo.
É verdade, e acho que algo que pode ser comparado com isso, e que tem tudo a ver, é o crescimento também, junto com essas campanhas e valorização da saúde mental, que parece, por um lado, até um pouco superficial, é o crescimento desses atentados e da violência que vem ocorrendo nas escolas e universidades por todo o país. E aí você poderia comentar um pouco da sua visão sobre esse assunto?
Nesse ponto é muito difícil não colocar uma visão até que pessoal, né? Que é de lamentar. Lamentar que a gente tenha chegado nesse ponto, lamentar que isso seja comum. Mas enquanto psicanalista, essa visão de saúde mental é. Eu acho que até falta explicação pra gente. Não dá pra gente normalizar ou explicar, racionalizar, justificar o que está acontecendo. Violências como essas, não dá pra gente colocar uma teoria e dizer que é por isso que está acontecendo. Elas só não deveriam acontecer. Mas o que dá pra ser feito é, de novo, a gente volta pro início, né? Das nossas conversas aqui, que é a informação. É o cuidado, é o autoconhecimento, é poder entender o que essa dor aí que insiste interna em cada um de nós, até onde ela pode levar. E a verdade é que a gente não sabe, a gente mal conhece os nossos limites. Imagine alguém que tá mais periférico, que não tem acesso a isso, que nunca parou para se perguntar algo a respeito, vai colocar isso para fora da pior forma possível, porque é a forma que tem. Então, o que a gente pode continuar, ainda que seja muito aquém do que é necessário, é sim conscientizar, é sim orientar, é sim despertar toda e qualquer ação que movimente essa pergunta para si mesmo. De onde é que isso pode dar? Essa dor, essa dúvida, essa falta de conhecimento da própria história, dos seus limites, daquilo que se quer, daquilo que não se quer. Porque conforme a gente vai vivendo nessa angústia, qualquer coisa pode acontecer, qualquer coisa pode ser feita. E aí é que entra todo esse trabalho da saúde mental. Se essa angústia, ela não tá tão infeliz, se essa angústia tá sem controle algum, coisa boa não vai vir, não tem mágica, é lógica, também é lógica, ainda que a gente fale de uma ciência humana. Nesse sentido, ela é lógica. Agora, a construção, ela é individual. Por isso não dá pra gente padronizar aqui, mas dá pra que a gente possa incentivar e desejar que todos consigam minimamente passar por qualquer processo que seja. Que não seja só a psicanálise ou só a psicologia, mas qualquer processo terapêutico, ocupacional, enfim, analítico, que você possa sentar, se olhar, se ouvir e se dizer.
Beatriz, obrigada por compartilhar esse seu olhar psicanalítico com a gente. Acho admirável e muito importante o trabalho que você faz. Eu realmente espero que essa conversa chegue a muitas pessoas e principalmente as que estão precisando saber um pouco mais sobre esse assunto. E no geral, acho que todo mundo deve se conscientizar o máximo possível. Concordo com todas as suas falas, acho que foram muito precisas. E eu deixo aqui também o meu desejo de que esse assunto continue ressoando ainda mais e que todo mundo entenda a importância da valorização da saúde mental. E para finalizar, eu gostaria de saber como que a gente vai entrar em contato com você quem se interessou, tá procurando um atendimento, procurando saber mais?
Bom, antes eu agradeço mais uma vez pela conversa, pelo espaço, por me deixar à vontade, por colocar a minha visão e também aquilo que eu acredito pela psicanálise. Tem o meu site, que vocês podem colocar depois na descrição ou algum lugar para ficar mais fácil, mas é o beatrizsilvapsicanalista.com. E, bom, acho que esse nosso desejo, ele tá conversando. Também desejo que esse assunto, esse podcast, essa informação ressoe e continue rodando por aí para que chegue e toque quem precisa ser tocado. Obrigada.
Obrigada, Beatriz. Obrigada por você que chegou até aqui. Tchau, tchau. Até mais.